Diversas. A música brasileira feita por mulheres.
E o resgate do Diversas hoje é com Beth Carvalho.
Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar.
Faz 2 anos que Beth nos deixou. E ontem, dia 5 de maio, ela teria completado 75 anos. 50 anos de carreira, dezenas de discos lançados, Beth levou o samba para um lugar onde muitos ainda não conheciam e colocou luz em nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Neto, entre outros. Carioca, nascida do bairro da Gamboa, começou a estudar música ainda criança, pensou em seguir carreira de bailarina, mas diz a lenda que quando escutou João Gilberto cantando Chega de Saudade e Desafinado, decidiu pela música e desistiu da dança.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Beth teve uma longa trajetória na música, que começou em 1965, com o compacto simples Por Que Morrer de Amor, de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Em 69, com os Golden Boys, defendeu a música Andança, de Paulinho Tapajós, Edmundo Souto e Danilo KM, e se classificou em terceiro lugar no 3º Festival Internacional da Canção da TV Globo, e na sequência, gravou o primeiro LP, Andança.
Tanta areia andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa.
Beth faria 75 anos nesta semana. Eu citei o primeiro LP Andança, de 69. E desse começo, o sucesso só foi aumentando. Beth Carvalho vendeu cerca de 400 mil cópias do LP nos Botequins da Vida, de 77. E nessa Andança, o álbum de Pé no Chão, de 78, vendeu mais ainda, 500 mil cópias. O número de discos vendidos foi puxado pelos sucessos Vou Festejar, Goiabada Cascão e Agoniza Mas Não Morre, de Nelson Sargento. Esse disco marcou o surgimento do pagode carioca, que foi um jeito descontraído e inovador de fazer samba, descoberto pela própria Beth, quando ela assistia a um ensaio do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. E os sambistas, nesse ensaio, faziam um ritmo diferente, com pandeiro, tamborim, banjo e tantã, instrumentos pouco usados em rodas de samba. Vamos ouvir Vou Festejar.
Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar, vai chora, chora. Pode chorar.
Ouvimos Vou Festejar com Beth Carvalho no Resgate do Diversas. Beth nos deixou há 2 anos e teria completado 75 anos ontem, dia 5 de maio. Em 1980, no LP Sentimento Brasileiro, a Beth incluiu uma composição de sua autoria, Canção de Esperar Neném.
Espere um pouco, que a vida já vem, tô só preparando. O dia, meu bem.
Em parceria com o Paulinho Tapajós, composta quando estava grávida de sua filha Luana. E sobre Luana, filha de Beth Carvalho, eu bati um papo com ela nesta semana, que falou sobre o legado da mãe na música brasileira.
Eu acho que o maior legado que a minha mãe deixou foi uma capacidade garimpeira, né? Vamos dizer assim. Não é que o ouro não estivesse lá e não pudesse ser descoberto por quaisquer outra pessoa que tivesse olhos para isso. Mas ela estava ali naquele momento, naqueles momentos, e estava atenta e estava sensível o suficiente para perceber aquela quantidade de obras fundamentais, imprescindíveis para a música popular brasileira, para o samba, né? Lançar um negócio muito estranho, porque a pessoa existe, a pessoa tem o talento dela e ela não precisa necessariamente ser lançada por ninguém. Mas é claro que quando alguém tem mais repercussão e acaba podendo ajudar a levar aquele trabalho para mais acessos, isso vira um serviço muito fundamental. Mas, né, assim, grande parte dos compositores que a gente ouve de samba hoje, ou a minha mãe reviveu de alguma forma a obra, ou ela foi a primeira pessoa com maior repercussão a gravar. Então, quando a gente pensa em Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Amigo Neto, todo o Fundo de Quintal, o fato dela ter conseguido resgatar o trabalho do Cartola, do Nelson Cavaquinho, ter sido a cantora que mais gravou a Velha Guarda da Portela, embora seja mangueirense, tenha gravado muitos mangueirenses também, enfim, acho que isso é muito importante, né? Eu acho o repertório da minha mãe impecável, assim, mesmo, não só como filha, muito menos como filha, até muito mais como artista, como fã, como cidadã. E junto a isso tem toda uma trajetória que nunca ignora um posicionamento político, inclusive na hora de escolher sair de Ipanema para ir até Ramos, fazer do seu legado algo que possa dar luz a esse universo, eu acho muito forte, né? Pelo menos como herança, não tem nada mais importante para mim do que nunca ter tido dedos de me posicionar politicamente, ou seja, civilmente, né? Como cidadã, acho que é uma cidadã radical e cheia de veemências e de pretos no branco, mas muito corajosa, né? Então, eu acho que hoje, principalmente, assim como na época da ditadura, mas mais ainda hoje, esse tipo de coragem, esse tipo de cuidado, né, com a importância dos atos cotidianos de um cidadão, e do pensamento sobre um povo, né, do pensamento sobre um país é muito intransponível e a gente carece disso.
Vamos ouvir Visual, com Luana Carvalho, composição de Neném e Pintado, do disco Baile de Máscara, que Luana fez em homenagem à mãe.
Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, o samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro. E o samba que nasceu menino pobre agora se veste de nobre no desfile principal, onde o mercenarismo impõe a sua gana e o sambista que não tem grana não brinca mais o carnaval. Onde o mercenarismo impõe a sua gana e o sambista que não tem grana não brinca mais o carnaval.
Ai, que saudade que eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado por grande alta costura, com luxuosos bordados. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile me tiraram o prazer de ver. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile me tiraram o prazer de ver. Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, o samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro. E o samba que nasceu menino pobre agora se veste de nobre no desfile principal.
Onde o mercenarismo impõe a sua gana e o sambista que não tem grana não brinca mais o carnaval.
É.
Onde o mercenarismo impõe a sua gana e o sambista que não tem grana,
o que é que acontece com eles?
Não brinca mais o carnaval. Ai, que saudades eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado, órgão de alta costura, com luxuosos bordados. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile lhe tiraram o prazer de ver.
E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile me tiraram o prazer de ver.
Tudo isso porque
depois que o visual virou quesito.
Te amo, vovó.
E o resgate com Beth Carvalho continua. Luana Carvalho comentou sobre a responsabilidade de ser filha de Beth Carvalho.
Eu nunca tive essa questão da comparação com a minha mãe, por exemplo. Eu tive outras coisas, né? Assim, quando você nasce muito perto da excelência, fica mais difícil você aceitar o próprio processo, porque se você nasce e do seu lado está o Nelson Cavaquinho e o Rafael Rabelo e, sei lá, o Yamando Costa, fica um pouco mais complicado você acreditar que o seu dó maior mal tocado vai chegar a algum lugar, porque você já está muito acostumado com aquilo que é muito virtuosista. Então eu tive que fazer um processo que foi uma desconstrução do virtuosismo para entender a música como algo que se constrói, o ofício como algo que tem um caminho, como aceitação do erro, da falha, do processo, né, mesmo, da possibilidade de não ser tão bom e passar a ser mais, melhor um pouco, e talvez ainda melhor, e de repente muito bom, e de repente excelente, e de repente nunca excelente, mas aí também é ponto de vista, e também é, não sei se importa muito, porque arte, muito mais do que objetivo, é manifesto, e o manifesto ele tem que ser livre, ele tem que ser possível.
Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito.
Ainda que ele não tenha a repercussão que se espera, e isso é uma coisa muito mercadológica, isso é muito capitalista, porque o que o artista faz, seja ele qual for, sentado num banco, tocando um violão, ou em pé com um microfone na mão, ou fazendo uma peça, ou falando um texto, é revolução, sempre. É muita exposição, é fazer da sua nudez um ofício, isso é muito bonito, não importa.
Tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Diz que é danada, paga de safada, de intelectual.
Mas, de fato, eu tive um processo lento. Eu tive uma mãe que ficou doente quando eu tinha 25 anos, uma doença muito, muito grave. Eu passei 18 anos, dos meus 25 até a morte dela, penando essa morte, penando essa iminência de morte. Sempre, e com ela no hospital, e em casa, e sofrendo e tal. Então, eu realmente acabei abandonando um pouco da minha vida durante um bom tempo para dar conta desse cuidado, até conseguir também, né, com muita análise, dar espaço à minha vida e ao meu momento e ao meu trabalho e me colocar no mundo independentemente.
Hoje é hoje, é hoje, é hoje. Hoje eu tenho uma proposta, a gente se
Mas depois, eu fiquei muito impressionada com, por exemplo, coisas do tipo... crítico que acha que eu usei nesse disco, por exemplo, a história da minha mãe para me promover. Aí, nesse momento, eu falei, caralho, isso eu nunca tinha nem pensado que era possível, que alguém pudesse ser tão cruel a ponto de achar que eu me aproveitaria da morte da minha única família para fazer sucesso. Aí eu falei, cara, realmente, o universo, principalmente dos críticos, é muito louco, né? Eles podem chegar a lugares muito delicados da nossa vida. E aí foi a primeira vez, eu acho, que eu me dei conta do peso de ser filha da minha mãe, né? Porque esse peso é um peso tão absurdo, que aí é peso mesmo. O resto é análise resolve. Isso aí foi bem forte. Mas foi um disco que eu tive um prazer imenso de fazer, que me deu uma alegria profunda, que... Que selou o encerramento daquele primeiro ano de luto, que é uma coisa muito específica, é muito singular o primeiro ano, você fica muito fora da terra e de repente você aterriza, né? Assim, você bota o pé no chão e esse disco ele foi, me ajudou a fechar esse ciclo.
Graças a Deus.
E depois o Segue o Baile foi um renascimento, mas o Baile de Máscara é para mim uma maneira muito particular, amorosa, cuidadosa, identitária, de dizer que para minha mãe o quanto eu a amo, o quanto eu a admiro, e para essa artista que é a Beth Carvalho, o quanto nada do que ela fez precisa ser refeito, a não ser que alguém queira apenas fazer uma homenagem.
Vamos ouvir Meu Escudo com Luana Carvalho, música que abre o disco Baile de Máscara, composição de Délcio Carvalho e Noca da Portela, disco que Luana fez em homenagem à mãe.
Para suportar um mundo de desilusão, vou usando como escudo o meu coração. Para suportar um mundo de desilusão, vou usando como escudo o meu coração. Ah, se não fosse o bom samba e os cantos da vida, não acharia jamais a beleza esquecida. Quando meu peito se abre e a dor se desfaz, voam pra longe a maldade e os doridos ais. Neste mundo de incerteza e desamor total, cada samba de tristeza é mais um carnaval.
incerteza e desamor total. Cada samba de tristeza é mais um carnaval. Ah, se não fosse o bom samba e os cantos da vida, não acharia jamais a beleza esquecida. Quando meu peito se abre, a dor se desfaz. Pra longe a maldade e os doídos és, neste mundo de incerteza e desamor total. Cada samba de tristeza é mais um carnaval. Neste mundo de incerteza e desamor total, cada samba de tristeza é mais um.
Ouvimos Meu Escudo com Luana Carvalho. E para finalizar a conversa, Luana falou sobre o repertório do álbum Segue o Baile, lançado logo depois do Baile de Máscara, e a influência musical do funk em sua música.
Me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo.
Segue o Baile é, acima de qualquer coisa, uma ode à minha formação. De puberdade, né? Assim, minha adolescência foi. Eu descobri o quanto eu amava o samba, o quanto eu era fã da minha mãe, numa mesma época em que eu descobri o funk, em que o funk estava no auge para minha geração, né? Eu era sempre fui uma pessoa que se dividiu muito entre a Zona Norte e a Zona Sul do Rio, meu pai de Bom Sucesso, minha mãe de Ipanema, eu morando no. Em São Conrado, os amigos todos da minha mãe morando em torno da linha do trem do Rio, então a gente passava fim de semana sempre no subúrbio, ou o subúrbio vinha até a nossa casa, e ao mesmo tempo a minha família paterna inteira suburbana, meu pai negro, jogador de futebol, minha mãe branca e tal, enfim, assim, eu sou uma espécie, as pessoas brincam dizendo que minha mãe é o Túnel Rebouças e eu sou o Rebolsinhas. Mas muito desse meu da minha construção, né? Porque eu acho que a adolescência é muito a construção da identidade, que depois a gente vai lapidar, né? No início dos 20 anos, ali até os 30. Mas essa construção foi feita em muitos plays, dançando charme, em muitos bailes funk. Eu era viciada, eu era completamente apaixonada por funk. Vivi também a dificuldade de me relacionar com a minha paixão pelo funk dentro de casa e no universo que eu fui criada, porque existia muito no início uma questão que era o funk estar descaracterizando o Morro do Rio e tomando conta e passando a ser um rival complicado pro samba, enfim, uns medos que eu, na verdade, nunca corroborei com isso, nunca achei que isso era real, sempre achei que isso podia coexistir. E era louca, sou louca pelos dois ao mesmo tempo. Então eu achei muito, muito, muito coerente que na sequência do Baile de Máscara eu fizesse o Segue o Baile, porque quando eu ouvi todas as músicas da minha mãe, né, quando eu ouvi a discografia inteira da minha mãe, eu ouvi aquilo muito emocionada, muito comovida por duas razões. Uma, pelo fato de que minha filha estava ali comigo ouvindo tudo isso, e eu pude apresentar para ela essa obra, e eu pude viver com a minha filha toda a emoção que eu tenho de ser filha de quem eu sou. Mas ao mesmo tempo eu também lembrei demais desses momentos todos, que foram os momentos em que eu cedi meu corpo, minha paixão para esses outros compositores também populares, também do Morro do Rio, que fizeram um movimento de subir ali, né, do Canecão para os morros. A história do funk no Rio é uma história muito interessante, assim, né, o fato de ser um ritmo originalmente americano, mas na verdade o funk carioca é uma coisa muito específica, porque mistura justamente com o maculelê, e eu sou macumbeira, e eu amo maculelê, então eu acho que também tem todo esse lugar que não sei se fica muito claro ali por que eu botei umas macumbas no meio.
Digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Diz que me ama, diz que me quer, diz que quer ver como é que é. Mas na hora de assumir, diz que não sabe o que quer. Troca a calçada da empregada só pra não cumprimentar. Mas se diz antirracista no discurso popular. Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Consegue ver, diz que é danada, paga de safada, de intelectual, mas não banca autoridade no arbítrio sexual. Diz que é de esquerda, pega a cerveja do moleque do isopor, mas paga salário em plena pandemia, achando que faz um favor. Tu me diz que tá com medo, digo, tem medo de quê? O teu medo é um preconceito que tu não consegue ver. Tu me diz que tá com medo, digo, tem medo de quê? O teu medo é um preconceito que tu não consegue ver. Sobe favela, prova projeto, curte um cunho social, mais dois beijinhos só na galera, nos porteiros nem a pau. Diz que é amigo de preto, oferece o Instagram, troca o O pelo X, mas não sai da zona sul, nunca viveu por um trio. Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver.
E a gente encerra essa edição de Diversas. Obrigada pela sua audiência. Mando um alô para os ouvintes que interagem comigo, me mandam mensagens pelas minhas redes e pedem um alô. Cirilo Beni, Antônia Silva, Joana Lima, Elisângela Santos, Jussara Mirena e Rodrigo Zícaro. E você também pode me enviar sugestões, mensagens pelas minhas redes. No Instagram, @FabiFerraz. Quinta-feira que vem, às 11 da manhã, tem uma nova edição do Diversas e a reprise deste programa acontece no sábado, às 4 da tarde. Até!
Rádio USP apresentou Diversas, as mulheres na música brasileira, por Fabiana Ferraz.